programa Sua Saúde.
Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos começando agora o programa Sua Saúde, o programa que é dedicado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Bom, hoje nós vamos falar sobre os testes existentes para a detecção da Covid-19 que nós temos, né? O que é um ano aí da pandemia, né? O que a gente tem hoje em dia, no que confiar, como funciona. E para isso nós estamos aqui com os nossos biomédicos e professores, o Benício Ferreira, que vocês já conhecem, que já é aqui da casa. E eu queria dar as boas-vindas à Larissa de Paula, até corrigir, né, no nosso flyer de divulgação, estava que seria a professora Nath, mas não, é a Larissa que está aqui com a gente. Muito bem-vinda, tanto ao Uninter, né, tanto à casa e aqui à Rádio Uninter também.
Obrigada, Bárbara. Obrigada, Benício, pelo convite aí. É um prazer estar aqui pela primeira, espero que próximas vezes aí. E aí vamos falar um pouquinho então sobre esse vírus que está mudando aí a vida do mundo inteiro, né?
O time cresceu, né, Bárbara?
Cresceu.
Temos mais biomédicos aqui, mais biomédicos. Só dar uma boa notícia. Ontem nós tivemos a nossa volta, né, das aulas práticas. E inclusive ontem foi a aula da Larissa, com a turma de medicina, e a gente está voltando aos poucos com aquele limite reduzido de alunos e tal, mas estamos voltando, foi ótima aula ontem, e enfim, é isso aí, vamos falar de testes, todo mundo sabe o que é testes.
Ai, mas é até muito bom saber disso, né, de que as aulas presenciais, aos pouquinhos, né, com todos os cuidados, estão voltando, dá um acalento no coração, né, de que logo as coisas vão voltar a ser como era antes, né?
Vai voltar.
Pra gente entrar dentro de tudo isso.
Bárbara, eu quero fazer o programa com você como antigamente, lá na rádio. A gente vai voltar. As vacinas estão acontecendo, elas funcionam, vacina funciona, tá? E o caminho para o fim é acelerar a vacinação, só isso.
Exatamente. Tanto que até saindo um pouquinho, mas só lembrando, né? A gente está vendo que países como Israel já estão, né? Tirando a obrigatoriedade de uso de máscara e tal, né? A prova de que, real, gente, sim, a vacina funciona, não tenha medo. Está na tua faixa etária de tomar, na sua possibilidade. Toma a vacina. Pelo amor de Deus, tome a vacina. Mas vamos lá.
Eu acho que Israel também foi um dos países que preconizou bastante a questão da testagem na população. E é também uma das coisas que eu vou falar, né, sobre o teste de antígeno, que é relativamente simples, mas que para essa primeira detecção logo ali, para a gente já isolar aquele caso, também ajuda muito, né? Então, eles tiveram uma testagem muito ampla e um programa de vacinação excelente, né? Então, estão aí um exemplo de sucesso aí para os outros países, né?
Ô, Bárbara, posso fazer uma pergunta? Larissa, aí você me ajuda também com a pergunta, gente?
Pode ficar à vontade.
A repórter é a Bárbara, mas é o seguinte, o grande problema, e a Larissa vai me corrigir se eu estiver errado, o grande problema do que ocorreu no Brasil foi justamente o número baixo de testes disponíveis e também nós não tínhamos um corpo profissional para fazer uma testagem num país continental como o Brasil. Mas a testagem ela é de extrema importância, porque ajuda a controlar e fazer tudo. Então, assim, Larissa, na tua opinião, gente, a opinião da professora Larissa, que trabalha com a parte de testagem também. Então, assim, na tua opinião, qual foi realmente, assim, depois de um ano, o que realmente falhou nessa parte de testagem? Foi a quantidade? Temos poucos profissionais? O que foi que aconteceu?
Ah, Benício, eu acho que principalmente a questão da baixa testagem, né? A gente estava no começo com uma testagem muito restrita, assim, né? Eles, principalmente, por exemplo, planos de saúde, o SUS estava, né, com aquela demora, infelizmente, que a gente sabe que tem, e aí os particulares com muita restrição, então o paciente tinha que estar com sintomas super específicos ali, e depois a gente começou a ver que existiam os assintomáticos, então às vezes o plano não queria liberar, ou o próprio SUS não liberava, porque não tinha sintomas, acabava, né, só autorizando ali quem realmente estava com tosse, febre, e a gente começou a perceber que isso não era o padrão ali, que muitas pessoas estavam com outros sintomas ou até sem sintomas e transmitindo. Então, se a gente tivesse feito uma testagem, por exemplo, eu falo bastante do antígeno porque a gente consegue fazer por testes mais rápidos, assim, né, que saem um resultado mais rápido, você já isolava esses casos e a gente, de repente, diminuiria a transmissão. Enquanto ficou essa demora, a pessoa, às vezes, e também tinha um pouco da consciência de cada um, que às vezes estava com um pouco de sintomas, mas aí ou não tinha possibilidade de fazer, ou demorava muito para sair o resultado, e as pessoas às vezes acabavam indo para a rua até sair, ah, então, né, enquanto eu não tiver certeza, eu vou, né, vou aproveitar e tal. Então, eu acho que foi muito pela questão da testagem baixa, que eu acho que se tivesse tido uma testagem já muito, muito ampla, assim, muito extensa, logo no começo a gente já bloquearia, já isolaria os casos aí, evitaria essa transmissão, e depois um pouco pela questão dos profissionais, que daí também já, né, já estavam ali sobrecarregados com os hospitais, enfim, mas eu acho que profissionais até daria, né, para dar um jeito, assim, de repente, eles até pensaram em recrutar no começo, não sei se vocês lembram, uhum, que eles estavam até recrutando o pessoal para ajudar em Manaus, enfim, então eu acho que talvez não fosse tanto o caso, porque a gente poderia, de repente, inclusive recrutar estudantes, porque coleta é uma coisa simples de fazer, que os estudantes de quarto, né, de último período aí, conseguem tranquilamente, né? Então, talvez se eu tivesse que optar por um dos dois aí, entre baixa testagem e a talvez pouca quantidade de profissionais, eu ficaria mais com a baixa testagem mesmo.
Uhum. Bárbara? Desculpa.
Muito bem. Tá, que isso, a informação é maravilhosa, tudo que ela passou aqui. Eu acredito que a maioria das pessoas concorde com ela também, com essa questão do número da testagem. Mas eu queria, então, Larissa, que você falasse pra gente, só para reforçar um pouquinho, a grande maioria conhece, mas quais são os tipos de testes existentes hoje? Aquela bênção do cotonete, né, que chega lá no cérebro, quando você faz... Esse é o mais famoso, né? Mas quais os tipos que existem, assim? E o que a gente pode falar? Como cada um deles, né, no caso, funciona, faz essa detecção?
Eu falo que o meu nariz já tá... Nossa, já vê um cotonete, ele já abre, assim. Porque a gente tá fazendo, no laboratório mesmo, a gente tá fazendo testagem duas vezes na semana, né? E estamos revezando também, enfim. Mas então, duas vezes por semana, o nariz já tá até acostumado ali. Eu vou revezando para não ficar... Eu vou revezando para não ficar, tipo, né, só um usado ali, mas graças a Deus do laboratório o suave é um pouco mais fininho, porque quando eu precisei fazer pelo plano, Jesus amado, a guria veio com um negócio e carcava lá mesmo, né, porque tem que, né, infelizmente tem que pesar a mão ali. Mas a gente tem, para detecção, então vamos começar assim, por detecção do vírus, né, então se a pessoa está com o e a detecção depois, né? Então, se ela já teve o contato. Para detecção do vírus no momento atual ali, se o paciente está com o vírus, a gente tem o antígeno e a detecção molecular. Então, o antígeno ele vai detectar proteínas que ficam em volta do vírus, né? E a detecção molecular vai detectar o material genético mesmo do vírus. Então, o RNA, no caso, né, do SARS, ele é um retrovírus, então o material genético dele é um RNA. No antígeno, a gente tem a testagem por sangue mesmo, e isso pode ser feito por testes laboratoriais mais rápidos. Então, a gente utiliza a tirinha reagente, né? No caso, existem, pode ser pela próprio sangue, mas eles estão fazendo mais com o swab mesmo. Depois a gente mistura coloca o swab no meio de uma solução só para depositar aquele material ali, e aí pinga na tira reagente e faz. Então, os testes rápidos que a gente chama, né? Para detecção da proteína que fica em volta do vírus. Aí, a detecção molecular, então, a gente precisa, né? Feita também, dá para fazer com sangue, mas como o vírus é um vírus, né, de mucosa, né? De trato respiratório, então, o ideal é que seja feita a coleta pelo swab. Não que não seja possível fazer por sangue, tá? Mas aí, onde a gente vai encontrar mais esse vírus, né? Não é no sangue, mas preferencialmente no trato. Então, por isso que a coleta, infelizmente, é chata, mas é feita pelo swab nasofaríngeo. E aí, nesse caso, a gente faz a detecção, então, do material genético através da técnica de PCR, que é o método, né, que eles chamam de padrão ouro, que vai fazer uma amplificação, então, desse material, aumentar a quantidade de cópias para que o equipamento detecte a presença desse material genético. Primeiro, na verdade, né, falando um pouco da técnica, ele vai ter que converter esse RNA viral em DNA, né, e aí vai utilizar uma enzima específica para isso, e aí depois a gente consegue detectar, então, a presença desse material genético. Então, antígeno e molecular, Vou chamar de molecular, porque a gente tem uma técnica agora que está sendo bastante feita, inclusive acho que Israel também estava aplicando bastante, que é o LAMP, mas é uma variação aí. Mas então, antígeno e molecular, detecção da presença do vírus no organismo ali. E como o antígeno sai um pouco mais, o resultado sai um pouco mais rápido, foi o que eu falei, que né, acaba sendo mais... acaba sendo melhor a gente preferir, né, usar o antígeno aí para que, com o resultado mais rápido, esse paciente já se isole. Porque o PCR normalmente está demorando aí de 3 a 5 dias. No começo, acho que estava demorando até quase uma semana, né, para o resultado sair. E como eu falei, às vezes as pessoas acabavam não querendo esperar e até, né, enfim... E ela estava transmitindo nesses 5, 7 dias aí. Então, antígeno, por exemplo, o nosso laboratório, o antígeno sai em 15 minutos. Então, em 15 minutos, você já manda a pessoa embora para casa, né? E aí, você já isola e evita que ela transmita. Depois, a gente tem os exames para detecção do contato com a doença, né? E aí, é possível... produção de anticorpos. Falo possível porque, né, uma coisa que também a gente vai falar um pouco mais para frente, mas estamos com alguns casos aí que os pacientes não estão produzindo IgG, né, que era o esperado, as pessoas, eu quero produzir IgG para ficar imune, e estamos vendo alguns casos de pessoas que não estão produzindo, então o SARS realmente está sendo um vírus aí novo, né, e desafiador. Então, para detecção do contato, a gente tem a sorologia. E aí depois, na hora que eu mostrar o gráfico, eu explico melhor por que a gente acaba não usando mais a PCR, por exemplo, para detecção, porque ela tem um limite de detecção, um tempo máximo. E aí o de sorologia, então, IgM e IgG, né? E aí o IgM vai ser um hormônio produzido, um anticorpo produzido mais ali na fase... logo depois da infecção, então indicando ali uma infecção recente ou até mesmo ainda atual, e aí a gente tem que fazer a correlação com os sintomas para ver se de repente não é atual, né, e essa pessoa está transmitindo ainda, ou se é de alguns dias atrás, e aí o IgG que seria então quando o sistema imunológico do paciente já produziu anticorpos contra o vírus e aí ela já está imune, eu vou falar entre aspas, porque daí ainda, né, não temos esse 100% de certeza com o SARS-CoV-2 em relação à imunidade e a quanto tempo essa imunidade vai permanecer. Então, a gente ainda não sabe se as vacinas vão ser feitas anual, de repente, como é a da gripe, uhum. Ou se vai precisar de uma semestralidade aí, porque por conta, né, dessa imunidade que a gente ainda está estudando aí quanto tempo que ela está permanecendo.
Perfeito. E, Larissa, na verdade, isso até é uma dúvida particular minha, então, que isso você está falando dos exames, até queria perguntar. Isso que você falou do exame para fazer no pós, para saber se a gente tem esses anticorpos, né? A gente só vai ter os anticorpos, você pegou Covid, né? Uhum. É meio óbvio. Então, uhum. Eu queria saber de você, assim, compensa pagar para fazer esse exame, porque eu fico muito curiosa, assim, gente, será que eu já peguei e fui assintomática? Então, e se eu fizer um exame desse, será que ele vai me mostrar que eu realmente tô com esses anticorpos? Você acha que compensa fazer? Não compensa? Qual a dica que você dá quanto a isso?
Olha, eu acho assim, se for por uma questão só de curiosidade, mas de repente você realmente não teve contato com ninguém, né, que tava positivo ali, não tem...
Então, aí que tá, deixa eu cortar, mas eu só vou falar uma coisa, porque eu fico muito curiosa. Em dezembro, eu tive contato com uma pessoa que deu positivo. Só para falar a escala assim, até para emendar numa outra pergunta depois, né, que você pode explicar também, que eu queria saber da confiabilidade desses exames, né? Eu tive contato com uma pessoa que testou positivo, eu tive contato com ela na sexta. Ela estava com alguns sintomazinhos, assim, de garganta ruim e tal, essas coisas, mas a gente que mora aqui em Curitiba, né, que de manhã tá frio, depois à tarde calor e depois à noite frio, de novo fica... É uma mudança do clima, por isso tá ruim, né? não é o Covid que você pegou. Aí no domingo, essa pessoa veio me falar que perdeu o olfato. Aí no mesmo dia, ela correu para fazer o PCR, 2 dias depois saiu o resultado e deu positivo. O que que eu fiz? No mesmo dia que ela me falou, eu fui fazer o PCR, fiz, e 2 dias depois saiu e deu negativo, o meu. Então eu fiquei assim, por que será? O que que acontece que o dela deu positivo e o meu deu negativo? Será que eu realmente não peguei? Não sei. Não,
Bárbara, uma dúvida. Você disse que teve contato com a pessoa, mas assim, você estava de máscara? O que você
definiu
contato? Você não estava de máscara? Próximo? ficou junto com a pessoa, mãos dadas?
Eu fui, na verdade, essa pessoa é uma amiga minha, ela estava morando sozinha e eu fui na casa dela. A gente, né, ela não ficou grudada, assim, né? Uma do lado da outra, mas ficamos só nós duas na casa dela, sem o uso de máscara. Daí, no caso, por isso que eu fico na dúvida se realmente, será que eu realmente não peguei? Será que eu fiz o exame no prazo errado, no que é considerado para fazer? É isso que eu fico a dúvida.
Eu acredito que não, tá? Porque, assim, eu vou falar o que seria o esperado, porque comigo também aconteceu um caso muito particular que na verdade, até agora eu tô investigando, né? Eu tô esperando dar 30 dias aí, já deu, na verdade, agora dia 16, para tentar fazer o IgG também. Porque a gente, teoricamente, você teve contato com ela na sexta, daí ela teve os sintomas no domingo, então foram 2 dias depois. E aí ela fez o teste e saiu na terça, né? Que daí foram 4 dias, foi quando você fez. Então, se você fez na terça, seria, teoricamente, seu quarto dia de contato com ela, né? Que estava positivo, que a gente, então, consideraria quarto dia da exposição ao vírus. Até no gráficozinho também, depois eu mostro direitinho. A gente tem um período que seria exposição ao vírus, mas o início dos sintomas geralmente é no quinto dia. Da exposição. Então, seria quinto dia da exposição e primeiro dia de sintomas, digamos assim. Aí, no quarto dia, teoricamente, se você tivesse pego na sexta-feira, no quarto dia, a tua carga viral estaria mais alta. Inclusive, o que aconteceu comigo em novembro foi bem parecido. Uma amiga chegou de viagem, a gente não se via há muito tempo, e aí a gente acabou indo... na época ainda estavam abertos os restaurantes, a gente foi comer. E aí, isso foi no domingo, na terça ela testou positivo. E aí eu falei, Jesus, e agora? Eu estava com ela no domingo. E aí, na quarta-feira, ela testou na terça, na quarta eu estava com a garganta ruim. Mas, gente, dou aula o dia inteiro, né? Falo pelos cotovelos mesmo quando não estou dando aula. É óbvio, né? E esse clima doido que a gente tem, a garganta fica ruim mesmo. Mas eu falei, bom, como ela deu positivo, vou, né? Aí eu consegui fazer pelo plano, pelo contato com ela. Só que o médico me pediu para esperar, porque ele falou, olha, foi domingo, hoje é quarta, então segunda, terça, quarta, terceiro dia. Ele falou, eu tenho medo de você fazer hoje e a tua carga viral está muito baixa, o PCR não detectar, né, e de repente você está com a doença. Então ele me fez esperar até a sexta-feira, que seria o quinto dia ali. Na sexta-feira eu fiz, deu negativo. E aí eu falei, bom, eu acho que realmente... eu não contraí, e aí dessa vez eu fiquei curiosa mesmo, igual você tá, eu não fiz a sorologia depois, a vontade era fazer, né, mas é essa questão mesmo, assim, paga, não paga, eu acho assim, se você tiver realmente muito curiosa e tiver com a graninha sobrando aí, então faça, mas é assim, eu acredito que não, como o teu PCR no terceiro dia deu negativo e você não teve, sim, né, pelo que eu entendi, zero sintomas, né, só a garganta meio, eu acredito que não. Mas aí o que aconteceu comigo depois? Aí eu comecei a trabalhar no laboratório e a gente está fazendo essa testagem semanal. Daí eu fiz uma testagem na quinta-feira, deu negativo. Antígeno a gente está fazendo lá, né? Para poder ter esse resultado mais rápido e daí já isolar. E aí eu fiz a testagem na quinta-feira. Na sexta-feira eu estava de home office, porque a gente está fazendo revezamento. No sábado eu dei aula na Uninteiro online, né? O dia todo, mas em casa. Domingo, né, não abri supermercado, então nem para o supermercado eu saí, eu moro sozinha, não tenho contato com ninguém, o máximo é a padaria aqui da frente. Segunda, eu trabalhei no laboratório presencial e terça eu fui de novo. Na terça, eu cheguei para fazer o exame da semana, né, que daí eu estava fazendo meio que terça e quinta. Na terça, positivo. Eu fui tremendo, assim, lá a gente montou uma tenda, né, eu fui tremendo, porque eu falei, meu Deus, como que eu estou positivo? De quinta para hoje, não saí de casa, né, não tive contato com ninguém, mas o antígeno estava muito fraquinho. Então, eu repeti o antígeno, nesse mesmo dia a gente fez uma outra coleta para o molecular. E aí, a gente enviou o molecular para outro laboratório, também para comparar com os nossos resultados, e o do laboratório deu negativo. Aí eu falava, bom, o PCR deu negativo, eu acho que não estou, né? Daí a gente fica naquela, mas eu tinha aquele antígeno fraquinho positivo ali. Daí eu acabei indo ao médico pedir um novo PCR, que daí foi feito no sábado, então era quinto dia, eu falei, ah, agora é batata, né? 5 dias depois, se eu tô com esse bicho aí, ele vai ter aumentado a carga viral e vai detectar. deu negativo de novo, o PCR. Então, eu fiz um PCR de primeiro dia, deu negativo, de quinto dia deu negativo de novo, e eu achava que realmente eu não estava, porque a meu pensamento era, já se passaram 5 dias de infecção, a carga deveria ter aumentado e o PCR detectaria. Se não detectou, eu não estou. É, mas aí, conversando com colegas, né, que deram aula comigo em Campinas, o pessoal que trabalha com biologia molecular, do próprio laboratório também, eu comecei a ouvir casos de pessoas que faziam PCR e não detectavam. E a pessoa realmente estava, porque daí passava muito tempo. Teve um caso, inclusive, de um médico amigo de uma ex-colega de trabalho que fez 4 PCRs. Porque os 3 primeiros não positivavam e ele com febre, eu não tive nada. Então, assim, eu ainda ficava, eu não devo estar porque, né, eu não tive sintoma algum. Na verdade, eu falo que o psicológico começa a abalar aí, então, de um fato de eu saber que eu estava, né, potencialmente contaminada, aí eu senti um pouco de falta de ar quando eu falava, né, enfim. E aí eu fiquei nessa, meu Deus, né, então, quinto dia, não aumentou, né, não subiu a carga viral, o PCR não detectou, que é o padrão ouro, não devo estar. E aí, quando deu 20 dias, então eu já tinha feito os 10 de isolamento, voltei para o laboratório 20 dias depois, fiz o antígeno, negativou. Não teve nem dúvida, assim, porque o primeiro ainda tinha ficado meio fraco. Então, negativou. Eu falei, bom, não estou com o vírus agora. E aí, no dia seguinte, eu fui para o estúdio, para que a gente faça as gravações da coleta do nosso equipamento. E aí, como a gente ia gravar o teste de sorologia, eu aproveitei que, né, que meu dedinho ia ser furado para aparecer no vídeo, falei, vou fazer o exame, né, já que tá aqui, e botei lá, né, coloquei no nosso equipamento, o IgG positivo. Aí eu falei, bom, então assim, o IgG deu positivo agora, e não deu fraco, ele deu, marcou mesmo, assim, a tira, então provavelmente eu peguei. E os meus 2 PCRs negativos por conta da baixa carga viral. Então, aí, quando o meu IgM deu positivo, 20 dias depois, significava uma infecção recente, não atual, porque daí meu antígeno já estava negativo, então o vírus já não estava mais em mim, mas o IgM ainda estava um tempinho ali no organismo, e é o que eu estou agora nessa, assim, vou esperar um tempo para fazer o IgG para ver se eu produzi os anticorpos. Mas está muito assim, é o que eu falo que esse vírus está desafiador, porque as coisas nem sempre estão batendo conforme a gente espera, né? Nem sempre o paciente está com a carga viral ali, com o vírus, e o PCR está detectando, então mesmo o padrão ouro está tendo ali as suas falhas, digamos assim, né? E nem todo mundo está produzindo IgG, então às vezes a pessoa realmente fica sem saber, né? É, vale ao que eu falei, se tiver com a graninha sobrando aí, faça pela curiosidade. Mas também, quando que foi?
Esse contato que eu tive foi em dezembro.
Então, daí dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, 4 meses. A gente também não sabe por quanto tempo esses anticorpos estão ficando, porque tem pacientes infectados que depois de 3 meses se reinfectaram, porque os anticorpos já, né, já tinham... já não tinha mais a produção, enfim, já tinham passado. Então, a gente não sabe, de repente você faz agora, e aí pode ser que dê o IgG positivo, mas pode ser que dê negativo, e aí você vai ficar nessa dúvida ainda, né? Será que eu peguei, criei anticorpos e eles já, né, já foram já, né, eliminados aí pelo organismo, porque a gente não sabe quanto tempo eles estão durando, ou será que, de repente, eu não peguei mesmo, né? Então, acho que talvez não seja muito.
Bárbara. Melhor guardar esse dinheirinho para outra coisa, então.
Ah,
e se cuidar, né? Continuar com a prevenção.
Para o pessoal que não entende ainda, está assistindo a gente ou está ouvindo, a Larissa vai fazer uma explicação sobre IgG e IgM, mas assim, o que a Larissa explicou foi muito bom e reflete a realidade atual em relação ao SARS-CoV-2, ao coronavírus dessa maldita doença COVID-19. É o seguinte... quando a gente fala de um exame padrão ouro, é por conta do seu nível de sensibilidade, especificidade e segurança no seu resultado. O que que significa? Se eu utilizar uma amostra, eu vou conseguir detectar. Esse é um nível de sensibilidade altíssimo, ele é muito sensível. Eu vou detectar uma pequena quantidade do meu alvo na amostra. E ele é específico. Esse exame vai dizer que é aquela doença e ele não vai se confundir com qualquer outra doença. Então, o exame de RT-PCR e o LAMP também, eles têm um nível de sensibilidade e especificidade muito alto. O grande problema aí nessas dúvidas é todo o processo de intercorrência que pode ocorrer até chegar no método. Por exemplo, a quantidade de coletas é muito alta, diariamente, e isso pode provocar erros de manipulação, erros de transporte, erro de coleta, até mesmo erro de coleta de amostra. Tem gente que está trabalhando exaustivamente e pode cometer. O swab tem que chegar lá na região orofaríngea, que é onde você vai ter uma boa quantidade de vírus, e também tem o fator fisiológico. Nem todo mundo produz anticorpos da mesma forma, e nem todo mundo começa, depois do seu processo de infecção, a replicar o vírus ao mesmo tempo, no mesmo modo. Não existe uma padronização fisiológica. Todas essas variáveis causam esse tipo de dúvida, porque esse vírus se comporta diferente de todos os outros que a gente conhece em relação à detecção. Então, assim, a RT-PCR e o LAMP, realmente, eles são os mais sensíveis e os mais específicos, mas o volume de trabalho pode ser um dos fatores que leve a esse tipo de dúvida. A fisiologia da pessoa, e por nós ainda não entendermos como é que realmente funciona a COVID, é que também gera esse tipo de dúvida. Eu estou fazendo essa explicação para a pessoa não sair. Ah, então não adianta de nada. Pelo contrário, você tem que fazer a testagem. Você tem que fazer a testagem. Esses exemplos que a Larissa deu, o que aconteceu com ela, eu também conheço alguns outros casos, eles não são a maioria, mas eles existem. E a gente tem. E aí o profissional, o laboratorista, o biomédico tem que saber que isso existe. Então, tanto para discutir, como até mesmo para fazer otimizações e cada vez deixar mais sensível e específico o exame. Com relação aos outros exames, esses que a gente chama de teste rápido, eles têm um nível de sensibilidade mais baixo. Significa que se a pessoa faz um teste desse, que tem uma baixa sensibilidade e dá positivo, é porque a pessoa realmente está. É mais fácil sair um falso negativo nesses testes rápidos do que um falso positivo. É possível sair um falso positivo? É erro humano. Manipulação, contaminação cruzada, ocorreu um erro ali, volto a dizer, por conta do volume de trabalho que está ocorrendo diariamente, que é totalmente atípico de outras épocas. Mas com relação a IgG e IgM, são essas proteínazinhas maravilhosas que protegem a gente de infecções e que, se você entender para que serve cada uma delas, aí você entende o exame. Larissa, mostra para a gente, por favor, como é que é esse IgG.
Deixa eu compartilhar. Na verdade, eu vou mostrar o gráfico.
Enquanto ela está compartilhando, quer ver uma coisa interessante? Pessoas que já tiveram COVID podem doar sangue. O sangue no hemocentro ele vai ser processado. Não é assim, eu tive COVID semana passada, eu vou lá doar sangue. Não, calma. Você espera lá seus 14 dias, 16 dias, 20 dias. Vai até o hemocentro mais próximo. Que caneca linda. Vai até o hemocentro mais próximo. E aí você doa o seu sangue. Por quê? Porque o pessoal do banco de sangue, eles vão separar o seu plasma, que está rico em IgG, desses anticorpos específicos contra o COVID, e vai fazer a transfusão para pessoas que estão em estado grave, do seu plasma rico em anticorpos, para ajudar no combate, ajudar no tratamento. É o trabalho de plasma hiperimune ou plasma convalescente. Então, se você já teve COVID, está se sentindo bem depois dos seus 14, 20 dias, pense em doar sangue, porque tem gente no hospital agora que, se receber o seu plasma rico em anticorpos, vai ajudar no tratamento dela.
Olha só que bacana, garanto que essa informação a maioria das pessoas não sabia, que pode ajudar, e provavelmente até tinha receio, né, quanto a isso de ir doar sangue, achando que não poderia doar depois de ter tido caso de COVID.
Pode, depois dos 20, assim, margem de segurança de 14 a 20 dias, vai até o banco de sangue, diz que teve COVID e que quer doar para a produção de plasma hiperimune ou convalescente. Isso é muito importante.
Muito importante.
Para vidas, e isso é cientificamente validado.
Vamos lá? Sinalizem aí se está aparecendo para vocês.
Ah, tá. Que maravilha.
Uhum. Tá. Então,
Bárbara e Larissa,
oi.
Me permita só mandar um abraço para o pessoal da HiLab, que está cheio de biomédicos lá. Pessoal da HiLab, meu beijo biomédico para vocês. Tá? E você pode fazer a apresentação, porque eu vi a marca da HiLab ali, eu sei que o pessoal é muito legal, é muito bom.
esse gráfico a gente formulou, né, aí com a ajuda do nosso infectologista, né, que é o Dr. Bernardo, e o pessoal do marketing, né, então eu fui coletar meio que as informações ali do período e da detecção, e aí levei para o pessoal do marketing e eles arrasaram aí nesse gráfico, né? Então a gente consegue ver, percebam que a gente tem uma parte mais escura, né, das faixas, e uma parte mais clara, porque a gente colocou níveis de calor, digamos assim, né, que é onde a detecção está maior, ou onde, no caso aqui da carga viral, a carga viral está maior. Então, o que a gente tem? A carga viral está a partir do dia zero, que seria a exposição ao vírus. Como eu disse, normalmente, tá, não vai valer para todo mundo, até reforçando o que o Benício falou, eu não quis dizer, né, que o PCR não funciona, tá, gente, porque tem os falsos negativos, pelo amor de Deus, ainda é o nosso padrão ouro, mas é realmente pela questão ali de que, às vezes, um erro de coleta, ou até mesmo uma baixa carga viral, porque até o PCR tem um nível de detecção mínimo, né, pode ser que isso aconteça.
Larissa.
Oi?
Só uma oportunidade, Bárbara, desculpe interromper, mas é uma informação importante. Nós temos colegas que trabalham nessa parte de diagnóstico molecular, e uma delas, a doutora Vivian, ela me relatou o seguinte: antes nós realizávamos diariamente um número X de exames. Hoje a gente recebe o triplo ou o quádruplo. Isso, infelizmente, leva a algum tipo de problema. Mas não é da técnica, mas do conjunto da obra.
Sim.
Tá? Uhum. Eu fiz aquele adendo ali.
Até pela própria coleta mesmo é um fator bastante interferente aí, né, Benício? Porque, como você falou, tem que ir até o fundo. A gente acha horrível, né? Mas tem que ir até o fundo. Na parte mais anterior aqui da cavidade nasal, a gente tem muito muco. Apesar de a gente pedir para o paciente assoar o nariz antes para fazer a coleta, tudo, mas tem muito muco, às vezes tem, né, células próprias do epitélio ali da cavidade que só vão atrapalhar, digamos assim, né? A gente precisa de realmente uma coleta onde ele esteja alojado, que é lá no fundo. E aí a gente tem algumas preconizações aí pelo CDC, por exemplo, de girar de 10 a 15 vezes, né, para realmente coletar do lugar certinho ali. Então, o volume de trabalho provavelmente entra aí como um dos fatores que pode interferir, e aí a gente fica nessa dúvida aí do que está acontecendo com os resultados dos exames, né? E acho que, falando cientificamente, esse vírus realmente, não só na questão da vida pessoal, mas cientificamente está revolucionando aí o mundo inteiro, né? Botando cientistas para pensar. Então, a gente tem, como eu falei, normalmente a pessoa vai ter o início dos sintomas a partir do quinto dia após a exposição ao vírus. Então, até teve contato ali, de repente, com um caso confirmado, a gente considera como dia zero, e aí ele vai ter aí mais ou menos uns 3-4 dias de incubação, e depois ele começa a transmitir, né? Então, a gente começa a ver essa carga viral que estava amarelinha aqui, ficar um pouco mais laranja, e aí, ó, em torno aqui do 7º, 8º dia, que seria mais ou menos 3º, 4º dia de sintomas, tá? Então, por isso que eu falei da questão de que, né, a gente tem o dia de exposição e o dia de sintomas. Então, seria mais ou menos 7º dia de exposição, 2º dia aí de sintomas, essa carga viral mais elevada, e aí, obviamente, ela vai diminuindo. Então, assim, hoje eles reduziram, né, o isolamento para 10 dias ao invés de 15, porque eles começaram a perceber que talvez, né, essa carga viral a partir do 10º dia já estaria muito baixinha a ponto de transmitir. Então, o período de transmissão aí com ou sem sintomas variaria aí do 3º dia de exposição até o 12º dia, que seria então, né, 7º dia aí de sintomas, mas contando os dias anteriores da infecção aqui, do início da infecção, a gente teria esses 10 dias, então, de transmissão. O ideal é, né, eu sempre falo, eu pecaria pelo excesso, né, então eu talvez ficasse os 15 dias. Eu já sou um pouco da retaguarda, assim, né. Fica duas semanas.
Fica 15 dias.
Uma margem de segurança, né. Fica 15 dias ali, se for possível, né, se obviamente se der para ficar 2 semanas ao invés de 10 dias, eu acho que é mais garantido, assim. Então, aí a gente tem, junto, então, com a carga viral, a gente tem esse período de transmissão, que vai começar, às vezes, até antes do início dos sintomas. Então, esse é o problema, né? Às vezes o paciente começa a ter sintoma 5 dias depois que ele se expôs, né? Que ele teve contato com um colega positivo, por exemplo, mas desde o terceiro dia, o vírus demorou ali mais ou menos uns 3 dias para incubar, então desde o terceiro dia ele já está transmitindo. Uma carga viral baixa, ok, mas, né, transmitindo. Então, esses 2 dias aí, ele pode ter contatos com pessoas, né, e passar a transmitir. Então, por exemplo, no meu caso, se eu realmente, né, estive com o vírus, eu estava totalmente assintomático, eu cheguei para trabalhar normal. E aí, eu estava com ele, né, já estava ali com uma carga viral provavelmente baixinha, mas, enfim, eu já poderia estar transmitindo sem saber. Se eu continuasse trabalhando lá a semana inteira, né, eu poderia ter passado para outras pessoas. Então, esses testes mais iniciais, digamos assim, por exemplo, eu falo do antígeno, porque o antígeno tem uma sensibilidade, óbvio que não, né, igual a PCR, mas uma sensibilidade boa, e aí a gente conseguiria frear essa transmissão, às vezes até antes da pessoa ter os sintomas. Então, a transmissão iria aí mais ou menos do terceiro dia até o 12º, com, né, uma taxa maior de transmissão ali, né, no período um pouquinho antes do início dos sintomas e até o 4º dia, 5º dia ali de sintomas. E aí a gente vem então para a parte dos testes, né? Então, o antígeno a gente acaba recomendando mais ou menos no 4º dia, então a pessoa teve assim essa certeza, né, de que teve contato com uma pessoa positiva, por exemplo. Então, no 4º dia ela já poderia começar a fazer o, né, a realizar o antígeno, se ela teve sintomas, então a partir do 1º dia, né? Obviamente que daí ela vai ter quase certeza de que ela teve, né, o contato, e ela vai procurar o laboratório, enfim, para fazer o exame. Então a gente deixaria aí o antígeno mais ou menos do 4º dia até o 12º dia de exposição, que seria então, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até mais ou menos o 7º dia de sintomas. Então, uma semana ali de sintomas, mas ele tem uma detecção ideal, digamos assim, por volta aqui do 5º até o 10º dia, tá, de exposição. O molecular, a gente já, até pela questão de repente a carga tá muito baixa, né, até eu comentei no caso, o médico pediu para eu esperar mais 2 dias ainda para fazer, justamente para que essa carga tivesse um pouco mais alta, a gente aconselha, então, a partir do 1º dia de sintomas, que seria mais ou menos aí o 5º dia da exposição, também tendo uma detecção, um máximo, digamos assim, de detecção nos 5 primeiros dias de sintomas, mas podendo, né, ser amplamente utilizado aí até o 15º dia, que seria o 10º dia de sintomas. E a sorologia, a partir do 7º dia de sintomas, que então seria aqui o 12º dia da exposição, a sorologia já detecta, mas ela tem uma sensibilidade máxima, isso são vários estudos, tá? Depois até, se o Benício quiser, eu posso disponibilizar os artigos científicos que a gente usou para fazer esse gráfico. Então, é a partir do 7º dia de sintomas, ou 12º dia de exposição, mas ela tem uma sensibilidade máxima por volta ali do 26º dia de exposição até o 30º dia. Então, geralmente, a gente pede para esperar de 20 a 30 dias ali da exposição para fazer a sorologia.
Que maravilha, eu acho que isso dá uma ótima palestra para a biomedicina.
Deixa eu ocultar aqui. Não, ocultar não, tem que parar, né?
Ela acabou saindo sem querer, mas acredito que ela já volta aqui. E Vinícius, ó, tem um Vinícius falando de mim. Vinícius, infelizmente a gente está chegando nos minutinhos finais, né? A gente tem que encerrar, mas eu queria aqui encerrar com duas perguntas que a gente tem aqui no chat, né? A Carol Rodrigues, ela perguntou se, no caso, se esses exames, eles não podem ser feitos a partir de coleta de saliva, né? E a Vanessa Coutinho, ela indaga quanto a isso na hora que a gente estava falando da questão de você ter contato com algum positivo e o seu da negativo, né? Ela fala que na casa dela, todo mundo testou positivo, né? Com o exame comprovado.
Que eu ia fazer uma dessa, né? apertar o botão errado, era para parar a apresentação, mas voltei.
Não, então, Larissa, eu estava falando com o Benício, né, para a gente ver os minutinhos finais, fazer duas perguntas aqui que a gente está no chat para a gente encerrar. Que a Carol, ela perguntou se esses exames não podem ser feitos com coleta de saliva. E a Vanessa aqui, ela comenta que todos na casa dela pegaram, deram positivo e o dela deu negativo. o exame, daí ela pergunta, né? Ela fala, né? Que no caso que ela faz uso de vários medicamentos, e ela pergunta se isso não teve alguma influência no resultado do exame dela. O que, que a gente pode falar dessas duas?
Eu sei que o educado é falar primeiro as damas, mas eu quero falar pouco, e a Larissa finaliza muito bem, pode ser?
Pode,
então, né? Na primeira pergunta, perguntou se não poderia ser feito com saliva.
Isso.
O sonho de todo biomédico é desenvolver um exame que seja muito sensível e muito específico e prático de ser realizado. Então, assim, no momento, não temos esse nível de sensibilidade para na saliva você detectar o coronavírus. Tanto é que você precisa ir direto na fonte, né, com o swab, vai lá no swab, o cara coloca o swab aqui, o swab vem até aqui, a orofaringe, para você tentar catar o próprio vírus, né, que está dentro das células que estão infectadas, você vai coletar essas células. Na saliva, você não vai ter uma quantidade de alvos para você detectar e dar o resultado positivo ou negativo com segurança. Então, no momento, pela saliva, nós não temos esse tipo de exame que dê esse tipo de segurança.
Na verdade, ele está sendo desenvolvido, né? A gente mesmo está com essa coleta de saliva em desenvolvimento, alguns outros países também, mas é a mesma questão da sensibilidade. A gente, primeiro que o vírus, ele não tem muita, ele tem menor afinidade, não é que ele não tem muito, ele tem menor afinidade pela mucosa oral do que pela nasal, né? Então, como ele é um vírus respiratório, obviamente que ele vai preferir ficar ali na cavidade nasal e no trato respiratório. Então, a quantidade talvez fosse um pouco mais baixa já na cavidade oral. E tem toda a questão de interferência. Então, às vezes, se o paciente tiver comido alguma coisa antes, pode interferir. De repente, usa um enxaguante bucal. A gente estava até fazendo um estudo sobre pacientes que estavam utilizando sprays nasais antes de, né, assim, por aqueles que fazem uso direto, se isso interferiria ou não no resultado, né? Então, talvez na saliva a gente tivesse também vários interferentes aí. Obviamente, né, como o Benício falou, seria o sonho aí, simplesmente, né, a gente só coletaria uma coisa muito menos invasiva, mas ainda a sensibilidade não é como a gente espera. Então, não dá para contar com isso.
Existe o desenvolvimento.
Sim.
No momento ainda não, mas vão desenvolver. E a outra pergunta com relação a medicamentos, aí a Larissa completa. Eu não sei desse tipo de relação, mas a fisiologia de cada um, assim, não existe uma padronização fisiológica. Larissa, você sabe de alguma coisa?
Então, eu também não, a gente não viu, assim, nenhuma correlação ainda muito certa, né, Benício? Porque, como você falou, tem muito da fisiologia, cada organismo responde de um jeito, e às vezes o medicamento realmente não interferiria em nada, assim. Eu acho que talvez, se eu tivesse que dizer alguma coisa que pudesse interferir no resultado, seria mais, por exemplo, os sprays nasais. Mas a gente, no estudo que a gente fez, por exemplo, ali no laboratório, a gente não observou, né, em colaboradores que usavam o spray e, né, não interferiu no resultado. Então, depende muito. Se ela puder, de repente, dizer quais foram os medicamentos aí. Agora, o que a gente pode, talvez, pensar, se eram medicamentos, por exemplo, antioxidantes, né, aqueles centros da vida, aí, de repente, a gente pode até falar, ó, né, talvez o sistema imunológico dela estava muito bom por conta desses, né, dessas vitaminas C, D, E, enfim, e aí, realmente, ela conseguiu combater, até pode ser que ela tenha contraído o vírus, mas o sistema dela estava tão bom que combateu ali rapidinho, ela não teve sintomas e ele foi eliminado. Então, é difícil, né? Ainda não tem realmente nada assim, olha, esse medicamento realmente está eficaz, então foi isso que aconteceu, ela, né, ela negativou porque realmente foi isso. É muito obscuro, né? Difícil a gente dizer. Eu acredito que não, eu acredito que de repente ela, mesmo com a família ali, eu também tive o caso de uma amiga que ela foi a única que não pegou, né? Os pais e os dois irmãos pegaram, ficaram, né, os quatro isolados ali. E tive uma outra amiga que só o filho não pegou. Então, na verdade, ele ficou isolado da casa, porque daí todo mundo estava positivo, vó, a irmã, a mãe. E ela, não, a gente vai ficar todo mundo no quarto, você sozinho, vai ficar você no quarto, circula, cozinha. Então, às vezes acontece, né? A família toda pega e um não pega, e assim, a gente não tem muita explicação, né? Se realmente é o organismo da pessoa ou se... mesmo estando na mesma casa, né, não houve ali, porque é por gotícula, né, às vezes você, no momento ali que a pessoa estava mais transmitindo, você realmente ficou um pouco mais longe, enfim, estava trabalhando fora, o caso dessa minha amiga, o filho estava viajando, então quando ele chegou, estava todo mundo positivo, ele não estava ali, né, e ele não pegou, enfim.
Tá mudo. Abre o microfone.
Tá mudo.
Bárbara, posso só fazer um serviço de utilidade pública para ajudar a ilustrar esse assunto que vocês trouxeram e que a Larissa explicou muito bem? Seguinte, deixa eu compartilhar aqui a tela só para a gente finalizar. Eu serei muito breve. Surgiu essa dúvida recentemente aí sobre... Ah, eu sou do sangue tipo O, eu sou tipo
AB. Ah, isso é verdade.
Então, assim, saiu mais um artigo mostrando que não existe correlação entre o tipo sanguíneo e se a pessoa tem mais ou menos propensão a desenvolver a versão grave da COVID. Então, assim, mais um artigo mostrando que não. Esse aqui eu recebi ontem e mostra que não tem esse tipo de associação. Baseado nisso, cuide-se. Use máscara, higienização, né? Então, eu estou até mostrando aqui o artigo, mas é isso. Então, por favor, cuidem-se. Só isso. E tomem a vacina. Pronto, só isso. Estou muito breve hoje.
Exatamente. Mas enquanto todo mundo não tiver com as duas doses da vacina...
Vai ser, assim, a gente vai conseguir combater com testagem em massa mesmo assim, mas tem que ser todo mundo e a vacinação também com um programa mais eficaz aí. Eu estava vendo, inclusive, hoje, eu não lembro agora, eu acabei vendo, acho que pelo LinkedIn ali, mas de um estudo que eles estão fazendo que talvez a testagem e a vacinação seja, assim, tão eficaz a ponto de não termos que fazer um lockdown tão rígido, né? Então, óbvio que a gente tem que se cuidar. Não, mas eu falo assim...
Não. Propaganda. Dia 30 desse mês, próxima semana já, né? Eu e o professor Alessandro, a gente vai apresentar uma palestra sobre lockdown e comunicação social. Boa, a Larissa já deixou o gancho ali, ó.
Porque, né, essa questão mesmo aí da gente, de repente, focar, né, preconizar outros métodos aí e, de repente, não precisar... De coisas tão drásticas, porque a hora que libera, daí o pessoal... E aí volta tudo.
Nós já aprendemos. Um ano de pandemia, nós aprendemos muita coisa. Primeira coisa que a gente aprendeu, pessoas, sejam educadas e responsáveis. Segundo, o real lockdown nunca foi imposto, nunca foi realizado. Foi feita uma tentativa de contenção e que a gente vai discutir lá no dia 30, né? Testagem e educação social realmente funciona, e vacina, só isso.
Ah, era bem isso, na verdade, agora eu lembrei. Eles falam de testagem e educação. Eu vou tentar achar no LinkedIn aqui, educação né, da população. Eu vou tentar achar, daí eu mando para vocês, você dispara para os alunos aí.
Manda. Bárbara.
Perfeito, professores. Benício, Larissa, muito obrigada. Eu acho que esse foi o programa mais didático que a gente teve até hoje dessa questão do COVID, de explicar certinho como funciona isso do teste, da incubação do vírus, do tempo e todas essas coisas assim. Foi ótimo.
Eu não vou mostrar minha caneca da Uninter, porque eu não sou uma pessoa saudável, né? Se bem que café também, mas porque eu tô na Coca-Cola aqui. Então, como estamos falando de um programa de saúde, eu não vou. Mas tá, gente, ignorem essa parte. Mas eu não vou mostrar a minha canequinha da Biomed aí.
Na próxima você vem com a canequinha daí. Vem todos com a caneca da biomedicina. Muito obrigada, professores. Oi?
Eu entreguei o dela, ela tem a caneca.
Ah, tá. Imagina se não tivesse. Professores, muito obrigada. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou, comentou aqui no chat também. Logo, logo a gente vem aqui para mais um assunto para debater aqui da Escola de Biomedicina. E até a próxima edição do programa Sua Saúde. Tchau, tchau.
Programa Sua Saúde.